Definido como prioridade número um do Piratini nos próximos 4 anos, o ensino médio de turno integral será implementado em mais 67 escolas da rede estadual em 2023. Somando-se as que já tinham a modalidade, com as que passarão a ter, haverá 111 escolas com aulas em 2 turnos no Rio Grande do Sul. Nos municípios que integram a 25ª Coordenadoria Regional de Educação com sede em Soledade, apenas o município de Itapera terá uma escola de turno integral. Trata-se do Instituto Estadual de Educação Nossa Senhora Imaculada. Professora Luciana Rizzi, diretora do Educandário, fala sobre esta situação de turno integral para aquela escola.
Esse é um debate que a escola já vem realizando desde o ano passado, quando foi nos solicitada a possibilidade da implementação desse formato de oferta para o ensino médio. Então, num primeiro momento, nós ficamos um pouco receosos, né, como cada proposta nova que se recebe, né, a gente fica um pouco receoso, em dúvida, levanta as opções, levanta os pontos positivos, os negativos e avalia a proposta. Nós levamos até a nossa comunidade escolar, discutimos com os nossos professores e funcionários, fizemos um amplo debate com os pais, principalmente os pais e alunos, né? E a comunidade entendeu que seria um momento de aceitar esse novo desafio, como é até histórico da própria instituição, né? Se desafiar a novas possibilidades, ao que vem de novo para a educação. Também entendendo que a educação em tempo integral é um propósito que vem se discutindo há muito tempo, há mais, seguramente há quase 2 décadas que se discute educação em tempo integral, né? Obviamente que o Estado do Rio Grande do Sul, como mantenedora e como responsável pelo ensino médio, está ofertando nesse primeiro momento, então, a opção para a integralidade do ensino no ensino médio, porque é de sua responsabilidade. Então, a escola atendeu ao pedido da mantenedora, porque houve a aprovação de uma comunidade, isso é importante de se dizer, né? Antes de dizermos sim, discutimos com a comunidade escolar, avaliamos os aspectos que seriam importantes, né? Com todos os pais dos anos do ensino fundamental, e eles definiram, então, juntamente com os professores, que seria um desafio importante, um passo novo para se avaliar na própria instituição.
Professora Luciana, fatos importantes. É notório que haverá aumento de custos, pois creio eu que deve haver a contratação de novos professores e funcionários, há toda uma estrutura para se manter o aluno de forma integral. Se falando em alimentação, tem que ter o refeitório. Como é que é essa estrutura toda?
Bom, Marcos Vinícius, nós temos uma estrutura adequada, né? Eu poderia dizer assim, que a escola tem feito uma luta histórica com relação à infraestrutura, né? Nós ofertamos também educação profissional e essa oferta nos possibilita o recebimento de vários recursos na área de tecnologia, na área de infraestrutura, de obras, de melhorias, né? Então, dessa forma, nós aceitamos o desafio, porque a gente já tem um espaço físico estruturado. É óbvio que precisamos avançar nesse aspecto, porque quando se fala em educação em escola de tempo integral, nós precisamos compreender que existem algumas premissas básicas para se entender o que é tempo integral, né? O primeiro deles é a ampliação da jornada de tempo na escola, né? Que é um período de em torno de 7 horas e 30 diárias do aluno na escola. Um segundo elemento importante que nós precisamos destacar é que ela vem para qualificar o processo de ensino-aprendizagem, né? Um terceiro é de que, além da ampliação do tempo, se amplia espaço e oportunidade educativa. Além de compartilharmos essa tarefa de educar com a família e com a comunidade. Então, esse amplo acesso ao conhecimento e aos bens culturais que a educação em tempo integral proporciona a essa geração, ela é compartilhada entre a escola, a família e a comunidade. Então, veja que esses espaços, eles não são só espaços escolares, são espaços na comunidade também, né? E por isso de um planejamento e por isso de um desafio muito grande. Nós, enquanto instituição, já solicitamos, já temos alguns processos em andamento. Um deles é a conclusão do nosso ginásio de esporte, possivelmente uma ampliação gradativa do nosso refeitório, porque nós temos que ofertar no mínimo 3 refeições, né? São 2 lanches e o almoço. Nós temos um pátio muito amplo e nós temos várias salas ambiente, inclusive estamos reformando mais 3 novas salas. Então, nós temos espaços de aprendizagem, né, que são ambientes de aprendizagem, além do laboratório de informática, que recebeu nesse ano 30 novos computadores, né. Nós temos também agora nos debruçado sobre o espaço da área das ciências humanas e sociais, que será um espaço de discussão e de aprendizagem diferente, né, com interação tecnológica, com acesso a mapas, a livros, a espaço de discussão. Nós também estamos organizando uma sala artístico-cultural, uma sala de arte, para que os alunos também possam acessar essa sensibilidade importante na formação integral, porque nós, quando nós falamos em formação integral, é formação em todas as áreas, em todos os sentidos, né? As capacidades, são capacidades que se desenvolvem nas diferentes áreas e sentidos. Também estamos reorganizando o nosso laboratório de ciências, que é o espaço das práticas experimentais na área das ciências da natureza.
Professora,
e o laboratório de linguagem.
Me permita, a senhora fala em muitas melhorias. O governo do estado acena com ajuda financeira para que a escola possa fazer toda ou implementar todas essas mudanças?
Essas alterações que eu acabei de citar, Marcos Vinícius, algumas são de iniciativa própria, né? E outras são de projetos que a escola tem buscado, né? Em termos de educação integral, ainda não recebemos nada. Somos a escola escolhida que ainda não recebeu nada.
Aí,
né?
Que traz uma preocupação para a comunidade escolar.
É, por isso que esse é um desafio muito grande, né? Mas nós, enquanto instituição, sabemos do compromisso que nós temos com a comunidade no momento que você acena com a positividade para um programa, né? Então, nós também não podemos esperar de que as coisas aconteçam sem nós planejarmos o que nós queremos que ela aconteça.
Professora,
né?
Um último questionamento. Quantos alunos existem na escola e quantos deverão participar do turno integral?
Nós temos em torno de 450 alunos na instituição, divididos entre ensino fundamental, ensino médio, educação profissional e curso normal. E para o primeiro ano do ensino médio, que é a disponibilidade do tempo para a educação integral, são em torno de 30 alunos, né? É um começo gradativo. Muitos aceitam a proposta, talvez outros não se adequem à proposta, porque nós temos que pensar os alunos trabalhadores, né? Esses alunos, eles não serão... Não terão essa possibilidade, porque no turno da tarde eles terão aula, né? Então isso impede que eles realizem um trabalho no contraturno. E a princípio é essa quantidade. É óbvio que essa implantação será gradativa e, Marcos Vinícius, precisa se dizer também que nós estamos num momento assim de avaliação, eu acho, né? Acho que os próximos anos serão para avaliar essa proposta, para para pensar junto com a comunidade e com o governo do estado, né? E de que realmente, se for prioridade, como você falou no início da nossa conversa, né? Ele vai ter que reverberar em retorno, retorno financeiro, retorno de formação, de recursos humanos, porque uma escola também não se faz só com espaço de infraestrutura.
Não tenha dúvida.
A gente precisa de professores qualificados nas diferentes áreas, nós precisamos de carga horária para isso e precisamos, além de tudo, espaço para formação, para planejamento, para estudo e discussão de uma proposta nova, né?
Você acompanhou a entrevista com a professora Luciana Rizzi, diretora do Instituto Estadual de Educação Nossa Senhora Imaculada de Itapera, escola essa pertencente à 25ª Coordenadoria Regional de Educação com sede em Soledade, sendo o único educandário que foi aprovado para ter turno integral. Marcos Vinícius de Souza para a tua Rádio Cristal.